Obrigado, Ricardo. Uma alegria muito grande, né, cumprimentar toda a equipe competente da nossa rádio CBN e dizer da nossa alegria estar aqui no município de União da Vitória, parabenizar o prefeito Santim pelo trabalho que está fazendo. Vimos várias obras importantes em parceria com o governo do estado, né, aquela ponte mesmo, que há quantos anos se falava nessa ponte, e hoje nós vemos que ela está realmente sendo construída e com certeza vai ser um marco aqui para a cidade de União da Vitória. Mas percorrendo também a cidade, como estamos fazendo o Paraná como um todo, para levar o nosso nome, para conversar com a população a respeito das eleições agora de 2018. Depois de 5 mandatos como deputado federal, nós avaliamos e conversamos com vários prefeitos, com várias lideranças, e sentimos que havia uma necessidade de um novo formato, de uma nova mentalidade no Senado da República, na representação do Paraná. Primeiro, eu acredito o seguinte: o senador, ele representa o Estado. E, na minha visão, ele tem que estar à disposição do Estado para poder defender aquilo que o Estado precisa. E, lamentavelmente, não é isso que acontece no Paraná. A governadora Cida esteve, por exemplo, algum tempo atrás, por 2 ou 3 vezes em Brasília, e convidou a bancada como um todo para que pudesse estar junto com ela, para poder ir a ministros, para poder ir levar as reivindicações do Estado. Sabe quantos senadores se reuniram com ela? Nenhum senador. Quando nós nos reunimos para poder discutir o orçamento da União, e a lei mais importante que a gente vota no ano, porque ali nós vamos destinar os recursos dos impostos, nós vamos destinar qual que vai ser a orientação, o que vai ser investido desse dinheiro, e mais do que isso, o que é que o Paraná vai ter com esses recursos. E, lamentavelmente, nenhum senador participa dessas reuniões. Então, eu acredito que nós precisamos ter senadores que tenham compromisso com o nosso Estado. O próprio, no passado, inclusive, recente, houve necessidade de uma aprovação de um empréstimo internacional, e quem aprova são os senadores, e, lamentavelmente, a bancada do Paraná não ajudou em nada. Quis até atrapalhar, no final, a aprovação desse projeto, que significa que estradas, a própria duplicação aqui, a própria asfalto aqui de Irati até São Mateus do Sul, era exatamente uma das obras previstas através desse financiamento que foi feito. Então, por isso que me leva, né, depois de conhecer Brasília, saber os caminhos, e ao longo desses anos nós conseguimos várias obras importantes para, principalmente as regiões que nós representamos, eu acredito que nós possamos, então, estar lá no Senado Federal, tendo uma visão aí não mais de uma região, de alguns municípios, mas do Paraná como um todo. De poder contribuir com o nosso Estado, de poder ser uma ponte para os interesses do nosso Estado lá em Brasília. E, obviamente, estando lá também para votar as matérias importantes, as reformas que o Brasil precisa, nós vamos estar muito atentos a isso, trabalhando nesse sentido para poder modernizar o nosso país. Então, estamos muito animados, percorrendo o Estado, conversando com muita gente, com uma receptividade muito boa por parte de prefeitos, por parte de lideranças que acreditam, conhecem o nosso trabalho, alguns não conhecem, mas têm informações por causa de prefeitos de outras regiões do Estado. E eu quero ser um senador que vai trabalhar pelo municipal, pelo municipalismo, por essa ponte, né, que nós queremos ser com a sociedade paranaense e também com um foco muito claro na educação. Eu, ao longo desses anos, Ricardo, eu tenho sido um deputado que foca em educação, sou conhecido como deputado da educação, e eu quero levar essa bandeira também para o Senado. Porque, primeiro, não há como você falar num país desenvolvido se não for através da educação. A educação é que transforma a vida das pessoas. Outro dia eu conversava com uma senhora que ela era cortadora de cana, um dos trabalhos mais difíceis que tem. E ela dizia: ô, deputado, o meu filho também, meu marido também é cortador de cana. E nós sabemos que para que o nosso filho tenha uma vida melhor, é através do estudo, através da educação. E é exatamente isso que acontece. As pesquisas mostram, Ricardo, que quanto mais tempo de estudo, maior é a renda que a pessoa tem, maior é a condição que ela tem uma vida com melhores condições econômicas. Então, eu vou continuar com esse foco lá em Brasília, trabalhando pela educação do Paraná, trabalhando pela educação do Brasil. Hoje, infelizmente, nós temos dados muito ruins da educação brasileira. Quando nós pegamos que 55% das crianças de até 8 anos de idade não sabem ler e escrever, isso é um desastre para o país. Quando nós pegamos que a metade dos jovens que entram no ensino médio não termina o ensino médio, e hoje qualquer emprego, no mínimo você pede o ensino médio, no mínimo o ensino médio que você requisita. Então isso faz com que os jovens, e nós temos hoje uma geração do nem trabalha nem estuda, Né? Isso é muito ruim para o país como um todo. E, aliado a isso, nós temos também jovens que não têm perspectiva, que não acreditam no futuro deles e do país como um todo. Então, nós precisamos reverter essa questão, precisamos trabalhar nesse sentido. E eu quero, então, continuar esse trabalho que a gente vem fazendo na Câmara, no Senado Federal, a partir do próximo ano, se a população do Paraná nos der a oportunidade.
Você acredita que este pensamento de boa parte, né, das pessoas que já têm o olhar voltado para as eleições de renovação pode o favorecer, né, numa possível eleição ao Senado?
É sem dúvida, né? No Senado eu sou renovação. Né? Nós temos um que é candidato à reeleição, um que já foi senador também. Então, nesse quadro, eu sou a renovação do Senado. Né? Mas eu acho que não é só porque é renovação, mas eu chego lá com experiência, conhecendo como é que funciona a Brasília, quando é que funcionam os ministérios, porque muitas vezes, né, que eu tô, eu conheço pessoas que estavam, foram deputados comigo e hoje são ministros, e hoje estão em cargos importantes dentro da estrutura. Então isso vai com certeza facilitar muito para que a gente possa ser essa ponte que eu quero ser entre os interesses do Paraná e Brasília. Então, estamos bem animados, trabalhando bastante, acompanhando a nossa governadora Cida Borghetti também, percorrendo o Estado e levando essa mensagem para que a população possa avaliar e pedindo o apoio da população como um todo.
E o acontecimento da semana, a prisão preventiva do ex-governador Beto Richa, qual o impacto dela para a campanha na briga pelas duas vagas ao Senado Federal?
Olha, na verdade ela impacta em tudo, né? Quer dizer, o governador, queira ou não, ele tem um peso grande, tinha uma estrutura grande com ele, quer dizer, todas as candidaturas têm relacionamento com o próprio governador, tem pessoas que foram secretárias dele, estão na candidatura uma ou outra, e nós precisamos avaliar, inclusive, com as próprias pesquisas nas próximas semanas, o impacto que isso vai dar em tudo. Né? Não existe uma definição do que ele vai fazer, até segunda-feira é possível que haja mudança até, não sei se ele desista da candidatura, ou se ele vai para um outro cargo, não sei o que vai acontecer, ou se permanece, né, como candidato ao senador. Mas a nossa candidatura independe disso, nós temos trabalhado nesse sentido, temos percorrido o Estado e nós vamos continuar no mesmo ritmo.
E o que esperar do Paraná para os próximos 4 anos, né, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem?
Olha, Ricardo, eu acredito que tudo depende da escolha que a gente fizer, né, o Paraná e o Brasil. Né, se nós fizermos boas escolhas, mas nós vamos ter bons resultados, vamos ter um sucesso para o país e para o Estado. Vai depender daquilo que nós fizermos, daquilo que nós quisermos e fizermos para o Estado. O voto, na verdade, ele dá essa condição. Se você faz uma escolha ruim, uma escolha má, isso pode impactar, sem dúvida alguma. E eu tenho preocupação, por exemplo, com relação ao país. Nós temos que ter... Primeiro que a situação do Brasil é difícil. É uma crise que nós estamos vivendo. Nós estamos com um déficit muito grande no país. Né? Mais de 150 bilhões de déficit. E é só você imaginar a sua casa. Se você ganha 10 reais e você gasta 12, isso não vai dar certo. No mês você pega emprestado, dali a pouco você pega, vai num banco, daqui a pouco é agiota que tem que emprestar dinheiro e você inviabiliza a tua vida financeira. Então, e o Brasil hoje está nesse sentido, o Brasil gasta mais do que ganha, do que arrecada. E isso é muito ruim para a economia do país. Então, nós temos que, esse é um grande desafio que o Brasil tem, aliado a isso nós temos um desemprego de mais de 13 milhões de pessoas, nós temos a questão ética que é muito forte, muito necessária que o Brasil discuta isso, né? nós vemos operações, eu acho que a população aplaude, sem dúvida, essa ação que tem havido por parte do judiciário, no sentido de poder punir aquelas pessoas que cometeram delitos, né? E isso é um ponto positivo, e que nós possamos, então, eleger pessoas que tenham compromisso com essa agenda para o país, que tenham serenidade, que tenham a capacidade do diálogo. Né? Às vezes eu vejo, não, mas esse sujeito que vai fazer lá do jeito que... E não é assim. Queira ou não, você na democracia, você tem o parlamento, você tem no município, você tem a Câmara dos Vereadores, no governo estadual, você tem a Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional com a Presidência da República. E não há nenhum presidente que vai chegar lá e vai fazer do jeito que ele quer sem ter o apoio do Congresso. E para haver o apoio do Congresso, né, vai ter que dialogar muito, vai ter que ter essa capacidade de liderança para poder colocar a pauta que o candidato a presidente vai estar falando durante a campanha, né, e vai ter que aprovar essas matérias no Congresso. Senão vai entrar numa crise como já tivemos no passado. Então, eu acredito que vai depender muito da escolha, mas eu sou um otimista. Né? Diz o Ricardo que o pessimista é aquele que acredita que o seu pesadelo vai se tornar realidade. Ao passo que o otimista acredita que o seu sonho vai se tornar realidade. Eu sou um otimista, acredito no Estado, acredito no país. E se nós fizermos boas escolhas, eu não tenho a menor dúvida que nós temos que ter crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, geração de oportunidades e um futuro melhor para a nossa gente.
Os problemas que vivemos no país atualmente, eles são reflexo da falta propriamente de recursos ou da falta de aplicá-los da maneira correta?
Ambos, né? Existem recursos que faltam, sem dúvida, né? E hoje, o que nós estamos tendo aí com relação à questão fiscal? O Brasil precisa fazer algumas reformas, né? E o que está acontecendo? Com o teto do gasto que nós estamos comprimindo cada vez mais, porque existe uma despesa que não para de crescer, que é a Previdência, e isso faz com que você tenha que tirar dinheiro de outras áreas para poder não aumentar ainda mais esse déficit. Então, isso faz com que haja uma diminuição de investimentos, faz com que haja diminuição de recursos em determinadas áreas. Então, isso causa, sem dúvida, um desconforto, causa problemas ao país. E é por isso que eu espero que o próximo presidente da República, primeiro eu espero que ele tenha a capacidade de poder levar essa agenda para o Congresso. E mais do que isso, tenha a capacidade de articulação de poder aprovar projetos importantes, reformas importantes que o Brasil precisa. Para que daí o país possa entrar num outro ritmo, possa entrar numa condição melhor, possamos ter mais investimentos externos, inclusive, para poder alavancar, gerar emprego, gerar oportunidades e fazer com que a roda vire e o Brasil possa crescer, possa se desenvolver cada vez mais.